Vamos falar sobre o Instagram. Essa rede social que é a maior do momento, né? É a maior nesse momento, não é? É, né? Ou não?
Depende, Brasil você tá falando?
É Brasil.
Não é aquela TikTok, não, a maior?
É exatamente o que você queria falar.
Ah, Brasil? Foda que a gente tem... Nós aqui somos, assim, no mínimo uns 10 anos velhos demais pro TikTok. No mínimo.
TikTok é tipo aquele...
É um Vine, aquele Vine.
Vine. Exatamente. É um Vine. Vai, daqui a pouco vai morrer. Daqui mesmo. A pouco vai ser sugado pelo Instagram, que é o que o Instagram faz, né?
É mesmo.
Ele pega uma modinha por aí, estão fazendo um aplicativo pra fazer mini vídeos. Aí o que é que o Instagram faz? Sai só de foto pra fazer vídeo também.
E aí aumenta, primeiro era 15 segundos, aí aumenta pra 1 minuto. Daqui a pouco é YouTube.
Né, já tem, né, o IGTV lá.
Ah, é verdade, IGTV, ninguém assiste, mas tá lá.
Mas tem maior galera postando nos seus feeds, né, os IGTVzão, assim, grande. Então, eles estão começando a diferenciar. Ah, o Snapchat tá dominando. Ah, o que é que o Instagram faz? Quero comprar Snapchat. Snapchat não vende. O que é que o Instagram faz? Vou fazer o meu Stories.
Vocês usam o Snapchat? Eu me
não, não já, o Snapchat já era. Foi o tempo.
Snapchat voltou um dia desse só por causa do Ô Louquinho.
Ô Louquinho, meu!
Sim.
Que foi o...
Que, rapaz? A galera reinstalou o Snapchat só pra fazer
o filtro. De criança, né? O filtro de criança.
Pô, mas eu vou falar uma coisa. A qualidade de conteúdo que tem disponível no Snapchat é bem melhor que do Instagram, hein? Produção, mas tudo.
Conteúdo em que sentido?
Todos os sentidos. As qualidade empresas, de produção. Né? É, porque assim... Você pega empresa grande que produz conteúdo pro Snapchat e é produto...
CNN, né?
Tem seriado dentro entendi. Do Snapchat.
Eu não tava entendendo o que você queria dizer com conteúdo, beleza.
Tem seriado lá dentro, sabe? É um conteúdo muito bem feito.
O negócio é que o Snapchat, Bruno, ele pegou a fama de ser aquele app da putaria, né? É, no começo. Assim, ele chegou, aí a galera, a meninada toda fazendo essas putarias no negócio, aí a galera meio que. Tipo Tinder da vida, assim, sabe? Aí depois mudaram o brand do negócio e virou algo mais conteúdo pra todo mundo, né? Mas eu puxei esse assunto do Instagram, inclusive pra pedir pra você seguir o nosso Instagram aí. 99 Vidas Podcast, a gente tá lá, né, chegando acho que 10 mil seguidores, né, mano, né?
Tá pertinho, quase. Né? 9 alguma coisa, 9.500 alguma coisa a última vez
que eu vi. Caraca, não é possível. Você que tá ouvindo esse podcast no celular, acessa aí, Instagram, ou você já deve estar nele, né, ouvindo o podcast lá, vendo os storyzinhos, tudo mais, fazendo as coisas erradas no Instagram. Manda aquelas DM bonitas.
Mandando aquele oi sumida que o João Dio gosta.
Olha aí, hein? Hein, Bruno? Hã?
Bruno, falo só no silêncio. Nada. Falo
nada. Bota aí 99 Vidas Podcast. Inclusive, a gente queria o nosso perfil que ele fosse 99 Vidas apenas. Mas um energúmeno criou lá nos anos 1910 e nunca mais usou. Devia ter uma parada, né? De você assim, cara, prescreveu, né? O perfil.
Reivindicar, né? Falar, a gente que usa essa marca aí, dá pra gente.
Exatamente.
9.656 nesse momento.
Eu tô vendo aqui. Eu lembro que a Kéfera, youtuber, o nome dela no Twitter era Ke Bookman, com vários S, vários Hs e tal. E aí tinha o usuário Kéfera, né? Que ela queria muito, mas a pessoa que registrou também não usava. E demorou anos pra ela conseguir pegar aquilo ali.
É que tem uma galera aí que registra, né? Tipo assim, vai sair uma rede social nova. Aí a pessoa registra 99 vidas. Essa caraca, registra... por quê, né, mano?
Isso se chama de squatter, tá ligado? Squatter digital. O cara vai e registra os .com.br das coisas tudo.
Eu vou dizer uma coisa, acabei de criticar isso, mas no Twitter, lembra daquela série Dexter, né?
Uhum.
Por muito tempo eu fui o dono do arroba Dexter.
Caralho.
E eu sou o dono, sabe de quê? Do arroba Fortaleza.
Ô, louco.
Deixa eu ver. Tu tá ligado que...
Aonde? Qual rede?
No Twitter, peraí, no qual? Twitter. Só.
Vende pra prefeitura, caralho. Fala aí, a prefeitura. Tá de bobeira aí, não?
A prefeitura ou o time, né, do Fortaleza, né?
Não, a prefeitura tem mais
dinheiro.
Eu sou
a capital mais vinda do Brasil. Você vem pra cá e não quer sair. Soa como Judas mesmo. Mas nunca mais, quase 10 anos que ele não posta nada. E um dos últimos tweets foi pra mim.
Olha aí, 2009, vem pra cá quando?
E Judas? Caralho, safadeza.
Caraca, olha os negócios Tiny Chat.
Faltou só uns TweetPic também.
Hoje tem Vasco e Fortaleza lá no Rio de Janeiro. Força, Leão.
RT manual.
Nossa, outra época, né, mano?
É um cemitério do Twitter. Ô, Juras, lá em 2008, 2009, por essa época aí, o Estado de Israel, né, o país, pagou pra um cara, tipo, $40 mil porque ele tinha registrado twitter.com/Israel. E eu tinha pensado em registrar isso quando eu entrei no Twitter, velho.
Perdeu dinheiro. Mas, pô, seria foda se o perfil arroba Fortaleza Jandir posta lá. Gente, já conhece o 99 Vidas? Ótimo esse podcast de joguinhos e nostalgia. Escutem lá. E aí a pessoa que segue sem saber vai... Cara, que porra é essa? Os caras estão pagando pra cidade divulgá-los?
Eu vou tentar recuperar aqui o... Porque eu não sei a senha, obviamente, né? Foi criado lá em 2007 o negócio.
Fortaleza 123.
É, imagina se fosse isso. Mas eu lembro que eu fiz isso, mas eu fiz com o objetivo de... Cara, vou fazer aqui um perfil da cidade de Fortaleza. Aí depois eu percebi, cara, não tô ganhando nada com isso. Por que eu vou fazer? Andar em 2007. Um ano depois de ter surgido o Rapadura Cash, foi... Eu nem sei porquê, foi na época que surgiu o Twitter, né? 2007 ali, 2006,
por 2007. Por aí, é. Quem tem dos antigos, provavelmente você só foi ver se tava liberado e tava, tá ligado? Aí você pegou e registrou.
Foi. Mas as postagens, meu Deus. Caraca, olha, essa semana o homenageado do Twitter, arroba Fortaleza, é o cantor e humorista Falcão.
Ó.
Os tweets nada a ver assim, aleatório da porra. Mas... Segue a gente aí, tá? No Instagram, 99 Vidas Podcast. No Twitter também, né? A gente você que quer saber... A gente tem tantas edições do 99 Vidas, tem muita gente que fala assim, ah, vocês vão falar sobre isso, a gente já falou. O Twitter do 99 Vidas é uma boa forma de você se seguir e ficar sendo impactado com algumas postagens de edições que já fizemos e que você não sabia que a gente fez. Né? Todo dia saem umas duas ou três postagens lá de edições antigas. Segue aí, arroba 99 vidas, esse sim é 100% nosso, né? 99 vidas oficial. Segue real a gente nos tweets. É. Que é bom, é importante. Pra gente é importante que você siga o 99 vidas até pra gente poder divulgar mais conteúdo, né? Às vezes a gente não divulga algumas coisas no Instagram porque a gente não tem aquele opçãozinha do link, né? De adicionar o link e tudo. E a gente gostaria muito de fazer isso porque seria mais fácil. Para divulgar determinados conteúdos para vocês. 99 Vidas Podcast no Instagram. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Wizy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é 99 Vidas.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. E antes de começar esse 99 Vidas maravilhoso, nós temos um recadinho dos nossos amigos da AOC, rapaz. Essa fabricante de monitores que é amada nesse país. Inclusive, eu tenho um AOC aqui na minha frente.
Neste momento, o Júlio já falou disso, né, cara? E realmente é a marca que mais vende monitores no Brasil. E eles pediram pra gente avisar aqui que tá lançando um modelo novo, que é o AG251FZ2 da linha Aegon, que é, cara, um dos melhores. Tem aí seus features e status do monitor. Por exemplo, ele tem 0.5ms. O que significa isso, Bruno?
Isso aí significa, Evandrinho, que ele é um monitor preparado para quem gosta de jogar videogame e não gosta daquele efeito de rastro que fica na tela. Porque esse tempo de resposta de imagem, que é de meio milissegundo, conciliado com a taxa de atualização dele, que é de 240 Hz, querido, faz com que você possa jogar seu CS, Rainbow Six, todo tipo de FPS, sem que você perca a qualidade da imagem. A imagem tá sempre cristalina, nada daquele rastro feio que fica passando na tela.
Bonito, você pode acessar aoc.com.br ou o link aqui na postagem para você ir direto e ver esse monitor maravilhoso. Tem uns detalhes vermelhos assim atrás, que monitor bonito, cara.
Monitor design muito é bonito. E cara, tem ajuste de altura. Uma vez eu vi um puta monitor foda e não tinha ajuste de altura. E eu fiquei assim, meu, e se não ficar bom essa altura aqui pro cara? O que, que ele faz?
Exato.
Então isso é um detalhezinho que parece bobo, mas é muito importante.
Acesse aí, link aqui na postagem para você saber mais sobre esse monitor maravilhoso. A AOC é a marca que mais vende monitores no Brasil. todos estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez vamos bater um papo, sobre fandoms. Temos esse mercado de videogame, é só o que tem, né? Fandom. Isso do inglês, o que é o fandom? A tradução aí.
O fandom ou fandom é basicamente... Puta, é meio difícil de... Porque é uma palavra composta, né? O fan, que é fanático por alguma coisa. E o dom é tipo da palavra kingdom. É tipo o domínio daquela palavra raiz. Então, como o kingdom é o domínio do rei, o fandom é o domínio, a área, o território dos fãs. É o coletivo dos fanáticos por alguma coisa. É o grupo da galera que curte, basicamente. Cara, expliquei pra caralho. Tá, dicionário Aurélio aqui.
Gostei. Foi uma boa explicação. Foi uma boa... No mundo real, a gente tem fandom de tudo, né? Se da galera que acompanha as bandas de rock, ou bandas ou whatever, ou K-pop, né? Tem tudo aí. O time de futebol. Você torcer pra um time de futebol é fandom? É, né?
É sim, é claro que é.
Sim, na essência da palavra é. É um dos mais fanáticos, inclusive, porque aí o cara
religião
se transforma, né?
Religião,
cara?
É fandom?
Aí, eu já não sei.
Não é fandom, é...
O que você acha, Bruno?
Eu não acho nada.
Caralho, Bruno. Caraca, nesse assunto o pessoal
você pula. Você é pago de achar, pra achar alguma coisa. Pra gente ter uma conversa aqui, você tem que achar alguma coisa.
Eu acho que tudo tem a sua medida.
Política.
Então, não, a palavra
política
fã...
Política é. Política eu ponho
então,
o meu nome.
Então, a palavra fã, por si só, vem de fanatismo.
Então, aí você então, que eu ia falar, porque a religião
é, a medida, né?
É crença, né? É diferente. Às vezes o cara
então, acredita, mas ele não é fanático. Fanáticos.
Eu acho que as palavras, Izzy, é que meio que acabaram se diversificando, assim. Porque, por exemplo, o fandom, o próprio fã, ele é uma expressão que é uma abreviação, sim, de fanático, mas ele se tornou com o tempo, né? Com a evolução social, como algo mais... socialmente aceito você ser fã. Porque você ser fã é você gostar de algo. E o fanático, ele é pejorativo, né? É algo pejorativo. E as pessoas acham que quando falam fandom ou fã, eles não estão falando de fanáticos. Porque eu acho até que existe diferença quando você fala assim, ah, não, eu sou fanático por videogame. Ninguém fala assim, beleza, ele gosta de videogame. Se você fala, sou um fanático religioso...
Exagerado, né?
Sabe? Então...
Pra gente, uma coisa importante quando a gente tá debatendo é definir os termos. Por exemplo, aqui entre nós quatro. A gente se considera fanático por alguma coisa, alguns de vocês?
É, o fanático que eu entendo, pro o meu conceito, é algo que você não conseguiria viver sem se você não tiver... consumindo, falando e não sei o que, e eu não tenho
certo,
nada disso.
É uma boa definição. Então você, jura, você se acha fanático por filme, né? Claro.
Não, eu gosto muito de filmes, mas eu não sou esse, né? O palestrinha, o...
Pernalonga
de batom. Pernalonga de batom.
Calma. Mas eu tô usando a sua definição. A sua definição é tipo, você não poderia viver sem aquilo. Eu acho que não é absurdo dizer que você, Jura de Filho, não conseguiria viver sem cinema. Então, por essa definição, você então se diria fanático pro cinema? Tô acusando.
Não. Eu acho que eu não conseguiria viver sem música, por exemplo. Isso não quer dizer que eu não seja...
Então, mas um é que tá, Jura.
Fanático, sabe?
Todos na mesa. Eu acho que o fanatismo ruim, se é que a gente pode chamar assim, é, por exemplo, alguém chegar pra você e falar... Não, eu acho que quem escuta música é um bando de imbecil. Eu gosto é de ler. Leitura é um tipo de arte muito melhor do que música. Sim. E aí, você se ofende pessoalmente com isso, ao ponto de, sei lá, querer agredir o cara. Porque tem esse tipo de fanatismo. No futebol, por exemplo. A galera, eu torço pro time X, você torce pro time Y. Se a gente estiver na manada, a gente é inimigo. Eu vou achar ok te dar um soco na cara só porque você tá com uma camisa diferente da minha, tá ligado?
É que o ser humano, ele é estúpido, né? Essa é a verdade. O ser humano, ele é estúpido e se agarra em coisas inúteis pra justificar suas frustrações, né?
Recentemente, a gente aqui, por exemplo, tava brincando de, pô, comprei um iPhone, aí o outro tá usando Android, não sei o quê. Mas era uma, mano, eu prefiro iPhone por Y, você prefere Android por X. Ninguém vai dar um soco na cara do outro por causa do celular que tá usando, tá ligado? Entre a gente, pelo menos, nós quatro. Mas talvez tenha alguém tão fanático por marca X ou Y que se o cara ofender, ele vai querer partir pra ignorância, tá ligado?
Aí, no teu aí caso, que é o perigo. Evandro, você se considera fanático por alguma
Nesse
coisa?
Nesse nível de loucura, não. Tem um monte de coisa não. Que eu gosto muito, mas mano, tem que respeitar a opinião,
é fã,
tá ligado?
Né?
Isso é que é foda.
Tu é fã.
Exato, eu sou fã.
Então a definição que a gente tem, eu tô percebendo, não sei, é a do Bruno. Bruno, você se considera fanático por alguma coisa?
Não. Não, e eu concordo muito mais com o alinhamento do Evandro do que o do Jurandir. Eu não acho que o fanático é alguém que não consegue, presta atenção na definição, não consegue viver sem algo. Porque tirando oxigênio, água e comida, a gente consegue viver muito bem sem todas essas coisas. A pessoa, o fanático, pode. Você vai preso em algum lugar eventualmente, mas você pode.
Mora numa praia de nudismo, não dá nada.
Exato.
O fanático, inclusive, no dicionário, é sinônimo de intolerante, né?
Exato.
Aí,
ó, tá é o ponto
aí que vem essa nossa percepção que é negativa, realmente.
Mas por isso que eu acho que eu concordo muito mais com o ponto do Evandro. O cara que é fanático... É uma pessoa que ela cruzou uma determinada linha em que ela passa a levar certas coisas como se fosse uma ofensa pessoal a ela.
Exato, exatamente.
Entendeu?
Sim,
então,
sim, é verdade.
Ou que ela passa a entender que aquilo é maior do que ela própria. Eu vou o próprio exemplo do futebol. Não existe razão, e aí eu estou usando o sentido de razão mesmo, da racionalidade, para você brigar com alguém só porque a pessoa torce pro outro time. Não existe razão.
Não existe mesmo. Até porque a escolha de um time é um negócio tão assim... Você geralmente torce pro time que a família torcia, e só. Tipo, não é algo razoável. Tipo, não tem nenhum motivo racional pra você preferir um time ao outro.
O time é a escolha, né?
É okay, de onde você... Okay, é geralmente.
Que algumas crianças nascem já rodeadas com coisa daquele time, porque os pais Sim. são, né?
Isso, exatamente. E aí a gente vê de novo o paralelo com religião. Porque religião é a mesma coisa. A criança nasce... dentro da religião que tá embutida na sua família. Ela não tem uma Sim. escolha na maioria da... Claro que a pessoa pode mudar de religião ou escolher uma religião quando é adulta. Mas normalmente, se você nasce numa família religiosa, por definição, né, por padrão, você agora tá adotando aquilo que era você queira ou não. Futebol é uma parada curiosa, porque a gente vê o fanatismo como definido por um termo mais negativo, a gente vê os caras que brigam por causa de futebol, né, que saem na porrada. Não sei se ainda é muito comum hoje, mas nos anos 90, você deve lembrar, aquele lance de torcida, torcida organizada. Era. Puta, mano, era. Não,
hoje
era briga,
tá do mesmo
porrada,
jeito. Hoje em dia tá do mesmo jeito. Esses dias
os
torcedores Palmeiras quase mataram os torcedores de São Paulo, cara. Porque o cara Caralho. Tava com a camisa do time, velho. Para com
e
isso.
E vice-versa, né?
É só que
acontece isso com todas as torcidas. Não é exclusivo de.
Não, eu não tô citando por causa da torcida em específico. Eu tô dizendo que a situação é absurda.
É o comportamento.
Cara.
Ele tá criticando o comportamento, não o time nem. Né?
Aqui tem aviso, Easy. Tipo assim. A camiseta do time de futebol, ele é uma roupa, né? Você usa, independente do time estar jogando ou não. É uma roupa sua. E aí, quando você vai sair de casa, você mora perto do estádio de futebol, sempre tem os alertas assim, ó, gente, tu tá saindo de casa com a camisa do Fortaleza, o Ceará tá jogando aqui no estádio. Daqui a pouco a torcida vai sair, se te achar na rua,
Deus.
Tu vai apanhar, sabe?
Isso é bizarro, né, mano? É bizarro, o cara apanha né? por existir. Tá fazendo
Exato.
Nada.
Exato. E isso é razoável? Não é. Então isso aí é fanatismo. A pessoa, ela assume algo pra ela que não é ela. Porque eu duvido que um cara desse andando na rua normalmente. E tem também a questão da manada que o Evandro falou que é muito importante. Porque
não,
um cara
total,
desse sozinho
é total, cara.
Não é machão desse jeito, né?
Não é mesmo. O famoso mob mentality que chama.
Exatamente. Então assim, quando ele tá no meio da galera lá, ele é o bichão mesmo. Sozinho é o cordeirinho, cara. Sabe? Então isso prova que não é o comportamento normal da pessoa. Isso é uma atitude... fanática e no mau sentido.
É tanto quando a gente vê, sei lá, jogos da Champions League, aí as duas torcidas entrando juntas, assim, sabe, conversando.
Isso é muito bizarro. Como culturalmente é diferente, né, cara?
Quando que você acha que no Brasil, Evandro, vai ter, de verdade, disseminação de estádio igual tem lá na Champions, sem grade, sem nada, todo mundo sentadinho, bonitinho? Onde você acha que vai ter, cara? Até tentaram fazer aqui no Brasil. Tem alguns estádios, algumas áreas do estádio que não tem a grade, né, mas... Não tem, é mentalidade, cara, não dá.
Mas já mudou aqui no Brasil isso, né? Tem vários estádios que são por causa da Copa do Mundo, né? Muitos modificaram a forma e é tudo bem próximo do campo, né? Não tem uma barreira, no máximo uma entradinha, assim, uma pessoa que fica na entradinha, assim. Mas de resto é tudo próximo, exceto esses estádios que são mais acanhados, né? Tipo a Vila Belmiro, né? Ou, sei lá, aqui em Fortaleza, o Presidente Vargas, que o PV, que é muito próximo do campo, aí tem um vidrozão absurdo, né? O estádio do Palmeiras, mano, que os visitantes ficam cercados por umas redes. Easy, tu sabe disso não, né? O setor de visitante dentro do Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, tem um setorzinho específico pros visitantes, né? O Palmeiras vai jogar contra o Fortaleza. A torcida do Fortaleza, que vai pro estádio, fica naquele lugarzinho. E esse lugarzinho, ele é cercado por uma rede. Uma redezinha toda furadinha pra a torcida não ficar jogando coisa dentro e nem os torcedores do Fortaleza jogarem contras do Palmeiras, nem dos Palmeiras jogarem coisas pro espaço do
Bicho, Fortaleza. Eu não sei se é porque a minha família não tem um grande histórico de curtir futebol e tal, né? Talvez eu seja... Eu acho que o Bruno... O Evandro curte... Você curte... Bruno, você curte futebol?
Eu curto mais jogar do que assistir hoje em dia.
Ô, Neymar, pega o menino Ney.
Não, mano, tô falando que eu jogo
jogar
bem.
Jogar FIFA, mano.
O cara já desmerece o maluco, só falou que ele não joga bem. Só falou
eu falei que eu gosto. Eu sei jogar.
Eu gosto de jogar StarCraft, mas só
ele, Paulo Nunes.
Exatamente, tipo, é o que eu falei. Gostar não é sinônimo de jogar bem, fique bem claro.
Isso é foda, porque assim, minha família não é muito chegada em futebol, né, meu pai, geralmente vem do pai, eu acho, né, tipo, pai, tios, próximos, o meu avô, eu sei que ele curte futebol, mas isso até é uma coisa mais recente, quando eu era moleque eu não percebi muito isso, então eu sou muito por fora do futebol, fanatismo futebol, a devoção pelo time, colocar coisas do time no Twitter, a imagem da bio, enfim... E pra mim isso já é meio esquisito, sabe? Da mesma forma que alguém acha esquisito a minha devoção por games, até aí tudo bem. Mas essa agressividade de cair na porrada na pessoa que torce pra um outro time não entra na minha cabeça, maluco.
Tem gente que faz aniversário, Easy, todo ano com coisas do time, o bolo é o escudo do time de futebol.
Isso aí eu até acho divertido, sabe? Eu acho engraçadinho, mas sair na porrada, bicho, matar alguém... Porque a família dele escolheu torcer pro outro grupo de 11 pessoas que chutam a bola. Quer dizer, 10 que chutam a bola e um que pega a bola que tá sendo chutada na direção dele.
Eu já falei que o problema disso tudo é que são os seres humanos. Seres humanos são seres escrotos, intolerantes e que adoram dizer assim, não, eu respeito e tudo mais. Mas se mexer no seu calo, menino... sabe? É que nem o cara que defende, tipo, Apple e Android. Meu irmão, se fosse num local físico... A galera ia sair na tapa.
Ah, será? Esse
essa caso, que é a verdade, não importa o assunto, a gente consegue sair na porrada.
Eu acho que esse caso do Android e Apple é muito gogó. Esse aí eu acho que é o tipo de coisa que se botaram na sala, eles vão ficar mandando mensagem um pro outro via WhatsApp. Não vai acontecer
beleza,
nada.
Beleza, mas política. Direita e esquerda.
Política dá.
Política sai porrada, mano. Pra mim, maluco sendo empurrado da frente de um ônibus, de um caminhão por causa de política.
Ouso dizer que hoje em dia a política tá pior que o futebol, mano.
Tá pior.
Mesmo, tá mesmo.
E sabe o que é engraçado? Muito tempo atrás, eu até lembro, eu não lembro exatamente quem fez essa menção, mas era algo assim, a gente sempre, no Brasil, a gente sempre valorizou muito o futebol. E a gente nunca ligou pra política, pra ser bem honesto. E aí eu lembro que alguém, alguns anos atrás, mencionou assim, eu gostaria que o brasileiro levasse a política tão a sério quanto leva o futebol.
Terrível desejo que fizeram pra um gênio malvado.
Só que esse momento chegou e a gente viu o que acontece, né, cara? É. Porque virou torcida de futebol, cada um pegou
mas
um lado.
Eu acho interessante o movimento do brasileiro ter começado a se interessar por política, então, que é algo muito importante para a sociedade, né?
Sim, sim. Concordo que o interesse exista, eu acho isso muito positivo, sabe? O problema é que, de novo, é o lado do fanatismo. As pessoas não conseguem enxergar as coisas no limite do razoável. E eu vivo falando isso, eu não falo isso no programa principal, mas eu falo isso muito no bônus, talvez as pessoas que estão vendo o programa principal escutem isso pela primeira vez.
É porque mas as pessoas não sabem, né, que no 99 Vidas Bônus, que a gente lança exclusivo aí pros nossos patrocinadores e tudo, tem três assuntos que a gente fala muito. Um são de jogos que podem sair, eventos que aconteceram de videogames e política.
Pode crer, inclusive tem um bônus. O 99 Vidas é de esquerda ou de direita? Esse aí deu o que falar.
E uma coisa que eu defendo sempre é que você... Aí eu vou dizer o meu caso, tá? A minha posição é o seguinte. Eu não tenho partido. Nem A, nem B, nem PT, nem PSDB,
isentão,
nem
Bruno, PSL, Bruno isentão. Nem nada.
Não, não sou isento, é diferente.
Passou um vento aqui, Jorge.
É diferente. O que acontece,
passou
o que
um vento
acontece
plano.
É o seguinte. Eu...
Passou um vento aqui do meu lado direito.
O que eu defendo é o seguinte, sempre avalie as propostas para que você não faça papel de bobo. Porque quando você escolhe um lado, e aí por causa dessa mentalidade, entre aspas, do fanatismo, você se vê obrigado a defender coisas que são absurdas porque você escolheu um lado. Isso é ridículo.
O cara acha que ele é burro se ele admitir que alguma coisa do seu lado tá errada.
Exato.
Isso é inadmissível.
Então tem coisa errada na direita, tem coisa errada na esquerda, tem que dar porrada em... E porrada, eu tô dizendo nesse caso, não tô incitando a violência. Tô dizendo
assim, Bruno.
Você tem que agir. A porrada desse lado que eu tô dizendo é o seguinte: você tem que discordar veementemente. Sabe? Você tem que discordar dos dois lados. Não se deixe levar por uma identidade que não é sua. Isso é fanatismo. Se você escolher um lado e não consegue enxergar o que tá errado com qualquer um dos dois lados, isso é muito errado. Isso é fanatismo, cara. Porque assim, nem... E aí eu vou falar isso com toda a honestidade do coração do mundo. Nem eu não acredito que nem minha mãe é santa, quanto menos em político. Eu desconfio da minha sombra e da minha mãe. Então não é em político que eu vou confiar. Entendeu? Então assim, não deixe que o fanatismo te segue a ponto de você se sentir obrigado a defender coisas que você sabe que são indefensáveis. E eu estou falando isso pra direita, pra esquerda, pro centro, pro extremo esquerdo, pro extremo direito, cara. Não vista uma camisa que não é sua. Seja uma pessoa razoável e escute a proposta e avalie as pessoas pelo que elas são. Não abrace o fanatismo. O Bruno
acabou de ter um comportamento de um isentão aí. De um centro, né? Centrão.
Novo. Partido não novo. Sou centro, não sou centro porque eu não concordo com o centro. Eu não concordo com nada, eu concordo com proposta.
Anarquia, pronto. Bruno?
Anarquista.
Os caras a gente consegue usar o sair daqui com módulo, Bruno. Não adianta
a
vir.
A qualquer custo.
É, não adianta esquivar.
Pronto, desconstruidão. Desconstruidão, né? Desconstruidão aí.
É. Ele é o marido da Fernanda Lima, tá ligado?
Não, exato, é o Rodrigo Hilbert.
É, o Rodrigo Hilbert. Mas aqui, eu acho que...
Sonho, para.
O que eu acho que o Bruno tá querendo dizer é... Não importa, você pode gostar de X ou de Y e acreditar de X ou de Y. Você não pode ser burro, mano.
Exato.
E aí, tipo assim, lembra aquele comentarista que chamava Chico Lang, da Gazeta? Claro. Que era corintiano fanático. E aí, sei lá, ia jogar, mano, Real Madrid e Corinthians. Aí os caras, quanto você acha que venceu o jogo? Aí ele, 8-0 pro Corinthians. Mano, você tá ligado que não vai ser 8-0, tá ligado? Tipo o Julendi, vai jogar Fortaleza e Liverpool. Beleza, ele torcer pro Fortaleza. Da hora, ele claro, torce pro Fortaleza.
É o direito dele.
Mas você tá ligado que o Liverpool tá levando vantagem, mano? Não adianta você ser imbecil, tá ligado? E tem uma galera que é o que o Bruno falou. O cara fala, não, porque a esquerda... Sou esquerdinha, canhota, rivenino. E aí, tudo que a direita faz é ruim... Isso, tudo que a esquerda faz é bom. Mano, você tá sendo só um imbecil,
cara,
tá ligado?
É, Wando, pra mim, o melhor vídeo desses é o do Neto. O do Neto puto porque é...
Pé de rato, seus pé de rato.
Do pé de rato.
Esse é clássico, põe o áudio, Edu.
Mas vocês não, né? Vocês estão tudo bem, CG, cada dia com um carro. Ganha 500 pau por mês. Vocês estão de sacanagem. Pra não falar outra coisa, pra não tomar processo, tá no seis. Seu Cerruela! Seu Zoreiudo! Aí sim, sabe quem que vai aguentar? Eu! No meu condomínio, esse cabelo de boneca vai mexer o saco!
Não tem a ver com isso!
Aí sou eu que vou aguentar! Seu Zé Ruela, desgraçados! Eu que tenho que aguentar chegar na Band aqui, o porteiro! E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu que tenho, eu que sou culpado! Para com essa conversa mole! Vai dar! Vai, não vai dar!
Mano, então o Neto é o Chico Lang dessa geração.
Eles vão falar comigo! Vocês comem pão com não sei o que, com...
É, eu comi pão com mortadela. Mano, esse áudio é foda. Dos pés de rato.
O cara é mó fanático. E ele fala, né? Ele é Corinthians mesmo e tudo. É tanto que quando teve o jogo lá do Flamengo contra o... Quem foi? Flamengo e Grêmio, né? E ele torce, não, eu sou torcer pro Grêmio e tudo. A cada gol do Flamengo, ele com a cara fechadíssima, sabe? Acho isso maravilhoso. Mas é porque tem gente que transforma o fato de vocês representar marcas, entidades, instituições, em forma de ganhar dinheiro, né? Então o Neto, ele foi esse negócio do Corinthians.
Sim.
É, a turma lá dos canais de televisão, né? Que estão sempre do lado do B17. Essa galera toda aí, né? Mas, vindo pros videogames aqui, que é o nosso assunto, a gente...
Agora que a gente finalmente...
Uma hora depois...
37 minutos de gravação, a gente não falou numa linha.
A gente foi criado no fight, na briga.
Sim.
Porque, por decisão dos nossos pais, a gente acabava decidindo o lado que a gente estaria nessa guerra dos
videogames. Isso era legal. Assim, tem um pouco dos dois, né? Porque às vezes tem a questão da decisão do pai, porque às vezes você ganhou um videogame de presente que o teu pai não perguntou nada. Tipo, no meu caso, quando eu ganhei meu Super Nintendo...
Comprou pai... barato, caralho. Seu pai foi lá e falou, qual dos dois tá mais barato?
Esse aqui basicamente é isso. No caso do meu pai, ele tinha um amigo de Brasília que chamava Barbalha. Deve ter contado essa história de 99 vidas já, depois de quase 10 anos de programa, né? E aí o que acontece é que ele tinha comprado, acho que um PlayStation pras filhas, e aí tinha um Super Nintendo que não vão mais jogar, vendeu baratinho pro meu pai. Meu pai chegou de viagem, falou no telefone que tava trazendo algo pra gente. Eu nunca vou esquecer a cena, era de quase de madrugada, minha mãe foi pegar meu pai no aeroporto, chega lá na sala, abre a mala, vai tirando roupa, tira roupa, tira roupa, aí eu vejo aquele Super Nintendo ali no meio, maluco. Fiquei louco. Só que aí foi escolha do meu pai, eu não tive input, dei sorte que era o videogame que eu jogava mais na locadora. Mas se ele tivesse trazido um Mega Drive, agora, pra mim, o Mega Drive tem que ser o melhor videogame.
Mas aí, então, isso que eu ia perguntar, mas você defendia o Super Nintendo com esse dente?
Defendia, com certeza.
Passava o amiguinho que tinha Mega Drive e você ficava
lá. Prefiro o Sonic, o Mario é feio.
Assim, eu nunca tive essas paixões muito, sabe? Talvez por não ser muito do futebol. Eu nunca fui muito... Eu achava o Super Nintendo superior, achava os jogos melhores, né? Ah, tem muitos jogos que até hoje eu acho o Aladdin do Super Nintendo, eu vou pra minha cova convicto que o Aladdin do Super Nintendo é melhor que o Mega Drive.
Mas você passava um amiguinho que era dono de um Mega Drive, você cuspia na cara dele?
Não era pra tanto. Era pra tanto.
Você respeitava, que o cara simplesmente tinha um videogame diferente que o seu.
Mas o videogame, ele estimulava a rivalidade também, né? Porque abertamente eles colocavam: o Mario é rival do Sonic. Sega versus Nintendo. De que lado você está?
No próprio comercial no Brasil você não via tanto isso, mas no comercial aqui fora o Bruno sabe bem.
Mas nas revistas tinha isso, né? Nas revistas.
As revistas tinha essa rivalidade, mas aqui fora, maluco, o slogan que passava na TV era: Sega does what Nintendo don't. Genesis does. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action.
Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. What Nintendo buy 16-bit. Mas isso vale pra tudo, né? A Coca-Cola versus a Pepsi, o McDonald's versus Burger King. O que mais? A Nike versus Adidas, né?
Nike Adidas é forte pra caralho. Ele já foi mais forte, mas ainda é forte hoje em dia.
Inclusive, comprei um tênis Nike iradíssimo. Foi só um comentário.
Mas aí é que tá, Adidas, por exemplo. Superior, né? É que tá, você vê gente brigar de verdade por marca de roupa? Eu acho que tem algumas.
Porra,
que
mexem... vai falar com os caras daquela lá Supreme lá, filho. Supreme é foda.
E o pessoal dos tênis? Tem uma galera dos tênis que tá surgindo aí, o Luigi lá do Rebominando. Não para de falar das porra desse tênis de R$1.000, mano.
Os caras, mas aí tudo bem, fala.
Que não tira a etiqueta. Tá. Se você tirar a etiqueta do tênis, compadre, ele vai desvalorizar 50% do valor.
Eu acho que tem algumas disputas específicas e por alguma razão elas tomam um outro nível. Como a gente citou o caso de política e futebol, tem umas que a gente sabe, por exemplo, do Android e iPhone que eu falei aqui, o Jurandir trouxe e eu comentei, eu não acho que eles vão chegar a brigar na mão, eu acho que eles vão ficar mandando mensagem um pro outro.
Caraca, na mesma sala. Eu e o Easy, quando a gente assistia lá os Keynote, lá em 2010, 11 mais ou menos, ao vivo, a gente no Twitter, caraca, a gente falava assim... Ah, foi anunciada a nova função do iPhone 4. Aí a gente, caraca, que foda. Aí a gente falava assim, enquanto isso, na conferência do Android, a gente botava uma foto de um lixão assim, sabe?
Juras, uma parada desses... Tu nem assiste mais, né? Não tem mais graça, né, assistir esses negócios?
O quê? Assistiu o quê?
Os eventos da Apple.
Skinotes, eu vejo só por tabela, assim. Eu não acompanho mais ao vivão. Eu vi o último.
Abre o Twitter e lê a timeline e já era, né?
Isso,
é o que todo mundo faz.
Ver os pontos mais importantes que estão o pessoal...
Mas a gente fazia isso, Izzy, com o único objetivo era provocar. Era brincar com a galera que
então, mas tava foi o que Android, eu falei. Então. Por exemplo, recentemente, de novo, a gente tava... O Izzy falou que tá com o Pocophone aí da NASA, que tem o melhor processador do mundo, não sei o quê. Aí a gente falou o quê? Caralho, vai esquentar comida no bloco no chão? Tá usando Android agora? Mas é uma zoeira entre a gente, tá ligado?
Mas Xiaomi aí.
O Jurandir falou da pulseira. Mano, é a mesma bosta. A pulseira
macho, não eu recebi, Evandro, eu recebi muitos parabéns no meu
então,
Instagram.
Então, foi? Mas é isso que a galera tem que entender, tá ligado?
Vou dar parabéns também, não quero ficar de fora não, pera aí.
O WhatsApp do iPhone, do Android, vai abrir a mesma merda, tá ligado? Pra você mandar suas fake news aí, não adianta
defender. Isso que é verdade! o Evandro bateu num ponto muito fundamental. Hoje em dia, celular, ele faz tudo a mesma coisa. Twitter, YouTube,
teve um cara Facebook. Que falou assim, ó. Eu tô até lendo aqui, eu não vou ler o nome dele pra, né? Pra não...
Não expor.
tô procurando aqui.
Mas ele falou assim, ó. parabéns, Juras, por ter adquirido um Xiaomi. E por foto, ser mano. Um dos poucos influenciadores que defendem a marca publicamente.
E o Juras nem defendeu, ele só falou que comprou.
Cadê a foto, Juras?
Mas
cadê
você vê
foto?
Como
cadê
a galera é maluca, ó.
Vou parabenizar lá também, cadê a foto?
É, muito bom, mano. Acho... Não, foi no, na DM, não foi no aberto, não.
Então, peraí, vou parabenizar. Peraí.
Eu achei isso maravilhoso.
Juras, lembra que eles anunciavam um jogo que tava pra sair nesses keynotes da Apple? E a gente falava, enquanto isso, o Android Extreme pega varetas 2012 e HD. A galera ficava puta.
Era outra época, né? Que a gente zoava abertamente e a galera ficava muito pistola, né? E aí, era mais. Mas era. Pra mim, o fandom, ele só tem sentido de existir se ele se permitir fazer isso.
Juras, vê teu Instagram aí.
Você zoar e brincar com a parada dos amigos.
O LoL e Dota, Jandir, como que é a galera do LoL e do Dota? Tem tretinha?
Porra, é só o que tem. Aqui o Izzy botou na foto aí. Meus parabéns, Juras, por ser o único influencer que defende Xiaomi abertamente. Já tem duas curtidas, do próprio Izzy, que postou a minha. Mas a galera, ela tá nessa. O Dota e LoL é meio desleal, né? Por quê? Porque o Dota morreu. E aí...
O louco. O Dota morreu, né? O fanático pelo LoL.
Morreu, né? Mas é que nem o Overwatch aí, Evandro. Overwatch e o...
Morreu, vai ter lá, o 2. O 2 ressuscitou.
Aquele gratuito, como é o nome?
Paladins.
Aí.
Não, Paladins é legal, tem no Switch, é nojeira, mas agora cara. Que tem Overwatch não tem mais.
Aí você tá comparando um pedaço de
bosta. Não, peraí, Evandro, não é fim do meu Paladinzinho, joguei foi muito.
Mano,
foi
muito. Tá pro gráfico de Mega Drive, caralho.
É legal, pô, é legal, faça isso não.
Parece o CS, gráfico de CS, caralho.
Cara, ofendendo o Mega Drive, mano.
Você tá cuspindo no prato que você comeu, porque CS é legal pra caralho. A gente jogou, lembra da live do CS, pau lavado?
Mano,
lavado,
a personagem do Paladins é igual a Tracer, mano. Os caras copiaram.
Tudo do Paladins é igual, caralho. Tudo. Tem um monte, todos os bonecos do Overwatch tá lá, genérico.
Os caras copiaram na cara duro o negócio, mano.
Mas
negócio...
até aí o cara tem direito de jogar, paciência. Eu vou ficar bravo. Tem alguém jogando para? Eu não vou jogar. Mas, mano, deixa os garotos brincar. Já dizia André Marques.
É, mas esse negócio das empresas aí. A galera da Sony, do Xbox aí, a da Nintendo acaba ficando um pouco de fora. Mas a Nintendo é porque a galera é muito, né? Sei lá, porque nos últimos anos ficou um pouco mais de lado. Os caras, eles estão mais, né, de boas. Mas a turma do Xbox e da Sony é uma briga diária. E isso, assim, foi anunciado Uncharted 5.
Ali é
o cara, ao invés de comemorar com os amigos dele, ele vai pegar o print do Uncharted 5 e colocar na comunidade do Xbox. Tá aí, otário, e vocês? Cadê um de vocês? É um negócio escroto, mano. O cara, ele fica feliz, ele fica mais feliz com o objetivo de provocar. É que nem o Marvel e DC, né? Tipo o Scorsese. Escocês falando, Marvel não é cinema. A galera da DC, Marvel não é cinema, que lixeira. A DC é, porque Joker é foda.
É, não, aí é bizarro também. E é mais bizarro ainda a galera da Marvel, os fanboys da Marvel, a falar que o poder do Scorsese não conhece de cinema, mano.
Aí já isso, isso é o melhor.
Aí
né?
Você vai, cara,
o que ele falou, tá certo. Tipo,
não, e foi o que eu falei, cinema,
tá virando
tipo assim, escuta o que você tá falando, tá ligado? É um dos maiores diretores de todos os tempos. Cara, é a opinião dele, você pode discordar dessa opinião específica dele. Mas você querer atacar e falar, mas também quem ele pensa que é pra falar do meu Vingadores? Aí já é uma loucura que transcende o bom senso.
O fandom, ele acaba se comportando com um caráter quase de ficar comparando, né? Tem uma galera que se acha meio inatingível, tipo assim, os fãs de Star Wars. O cara fala assim, cara, quem é que vai competir com Star Wars? Star Trek? Aí não, né? Não dá pra comparar Star Wars e Star Trek. Tem gente que fala os Trek, né? Fala assim, não, mas é porque o nosso é muito mais cerebral e tudo, é muito mais, né? É científico e tudo. O Star Wars, ele é fantasia demais. Sempre há uma justificativa pra você defender muito aquilo que você gosta em detrimento às outras coisas que tem por aí, sabe? Porque a impressão que dá é que não é suficiente você só gostar da coisa. Você tem que gostar da sua coisa e falar atacar, mal, né? Da outra que é concorrente. E é por isso que o comportamento de fandom muitas vezes se assemelha ao comportamento dos fanáticos, né? Porque a galera passa do ponto. Eu acho que passar do ponto é a partir do momento que você se ofende pessoalmente ou ofende alguém pessoalmente. Por causa de marcas, por causa de jogos, por causa dessas concorrências que são meio aleatórias, né? Que concorrência bizarra, né? Mas a gente tem isso, não tem? Todo mundo tem. Porque a gente fala assim, a gente tá recriminando, mas todo mundo aqui tem essa parada.
É, em algum grau sempre tem um pouquinho, né?
Não à toa a gente fala que é sonista. O Bruno aí. Bruno é sonista, ceguista.
Não, Bruno é game pezista hoje em dia.
De novo essa conversa?
Novamente essa conversa de exclusivos.
Olha, quantos exclusivos foram lançados nos últimos anos? Você quer jogar 2 jogos por ano? Ok. Quer pagar mais caro no multiplataforma? Ok. Quer abrir mão do serviço online, já que só joga jogos standalone? Ok. Não faz questão de jogar online, pois sabe que a Sony fica mais fora do que tudo? Ok. Quer o console que não te oferece o que promete? 4K, 60 frames por segundo, por exemplo?
Final Fantasy VII.
Ok. Só não seja hipócrita de justificar agora que gráfico não importa. Que online não faz falta.
Caraca, excelente,
mano. Que pagar mais caro é ok. Pois a Sony tem que pagar as contas e ainda querem meter o pau no Xbox. De hipocrisia, estamos cheios. Já basta o Zinho espalhando o menino no YouTube. E um monte de criança indo na onda. Fui.
Que merda, mano.
Game Pass, Bruno.
Sucesso puro.
Quer ver o Bruno pistolar, é só falar mal do Game Pass.
Game Pass, não tem como falar mal. Impossível você falar mal. Quem você vai falar mal do Game Pass? Não
um evento como a BlizzCon é um evento de fandom, né?
É o fandom monstro, pra uma marca. Apesar que tinha uma galera lá protesto. Fazendo camisinha do ursinho Poo, caramba de Hong Kong lá. E o caralho, e aí? Às vezes o cara só quer causar.
Não, mas é porque também teve a parada. Essa parada foi muito forte da BlizzCon, né?
Teve, mas aí entra aquilo. Tipo assim, eu posso ser fã da Blizzard e discordar da postura da Blizzard. Exato. Nessa polêmica.
Exatamente.
É o que eu falei. O cara tem que tentar ser coerente, tá ligado? Na vida dele. E aí, felizmente, tinha algumas pessoas lá que pensavam assim. Que estavam, beleza, queria estar lá pra ver as novidades e tal. Mas tava aqui, ó. Vocês vacilaram no que vocês fizeram aí. Isso que eu acho maneiro, não é? Porra, então beleza. O que a Blizzard falar, eu vou baixar a cabeça porque eu sou fã da marca.
Exato, é que nem a galera lá do Game of Thrones. Lembra do Game of Thrones, fanatismo que era e tudo? E aí até teve uma galera que não aceitou que o final foi ruim e ficou lá defendendo absurdamente no Twitter. E isso é muito relativo também, né? O que é o final ruim, né?
É ruim demais. Pro cara, né? Entra naquilo que a gente já discutiu aqui também, Júlio. Às vezes a galera mistura de... Pô, a obra é sua. Tem que ser do jeito que eu quero e o final do jeito que eu imaginei. Se for qualquer coisa diferente daquilo, não presta. Muita gente leva pra esse lado também.
Já estão defendendo, já tem o fandom dos streams. Galera que é fanática pela Netflix. E aí vão chegar os outros, Amazon não tem nada. Aqui é Netflix, mano, compadre.
Sabe? Novamente, correndo o risco de ser...
acabou de inventar, assim.
Olha só.
Nem existe.
Não existe, não. Existe? Isso aí realmente não existe. Isso,
mas não deve existir, mano.
Olha o Twitter. Olha o Twitter da galera, Netflix. Mano. As pessoas são apaixonadas pela marca.
Olha só, talvez eu esteja viajando, deixo aí a abertura pro amigo Bruno, talvez me corrija mais uma vez, mas eu vejo, a minha percepção, tá? É que isso mostra como o ser humano, ele precisa de algo pra ser devoto, tá ligado? Algumas pessoas preenchem isso com religião, outras pessoas preenchem isso com sei lá o que, com adorando os jogos ou atores famosos de Hollywood. Tem gente que é fissurado por certos atores, né, e tal, bandas, grupos de K-pop, é muito comum o fandom do K-pop e tal. As pessoas têm uma grande necessidade dentro de si de ser devotadas a algo maior, a algo superior. É daí que vem a adulação, aquele fanatismo por celebridade, né? A admiração por celebridade. As pessoas têm aquela necessidade de se atrelar, se afiliar a algo maior que si. Então, em algumas pessoas, isso vira religião. Em outras pessoas, isso vira futebol. Aquele senso de comunidade, de eu pertenço a algo maior. É foda isso, velho. Por isso que a gente consegue ver gente fanática por tudo.
É, que nem o Bruno falou, o Junior acabou de inventar. Eu botei aqui no Google... Netflix Lovers. Olha o que é que tem aí, ó. Só o que tem camiseta, tem fanpage, não, mas tem perfil. Caramba.
Mas isso não quer dizer que o cara vai ficar brigando com o pessoal da Prime Video, pelo amor de Deus.
Não, né? Mas quando sair o Disney Plus, aí vai ter a concorrência, chapa.
Sabe o que vai acontecer? Eles vão
porque não existe nenhum stream do tamanho do Netflix. Pô. Não existe.
Não tem mesmo, hoje não tem disputa, não tem como. Mas com a Disney aí vai ser diferente, aí vai todo mundo migrar pra Disney. E o ponto positivo é que vai baixar o preço do Netflix. Sucesso aí, tá vendo?
Vocês é que acreditam nisso. Que
vai baixar o preço do Netflix?
Sim.
Certeza que vai, porque senão ele vai ser devastado. O Disney Plus vai chegar mais barato. Ele vai ser devastado se não baixar o preço, cara.
Eu não vejo como garantia, não, isso que o Disney Plus vai chegar tão barato assim, não. É, a Amazon Prime Video, o Apple Plus chegar com R$9,90, né? É sucesso porque o catálogo deles é o da Apple Plus é ridículo, assim. São nove séries, sete séries. É uma página, assim, ó. Você olha assim, vamos ver aqui, vamos navegar entre as páginas. Não tem outras páginas.
Não navega.
Cara, tem o menu é estático, né?
É. HTML.
Imagina.
É, a Amazon, sim. A Amazon tem um catálogo muito bom, assim. Tem uma variedade
de
massa.
De qualidade. Mas é muito boa, de qualidade.
Mas ainda não é do tamanho da Netflix, entendeu? É, então, ainda não tem essa competição. Olha, a gente tá discutindo aqui, ó. Tá vendo? É isso que acontece. Com tudo. Com qualquer coisa. E aí você coloca cantores, cantoras, Ludmilla e Anitta. Aí tem uns fandons, tá? Ludmilla e da Anitta. Aí tem, bota lá, com aquele problema lá do Kanye West e Taylor Swift. Aí teve a divisão lá da galera. Aí bota também o Gugu e Faustão, né?
A Bíblia, teve a época do Gugu e Faustão, pronto, mano, pode crer. Mas tinha, Bruno, porra, tinha os caras.
Treta, briga. Os fãs do Gugu encontraram fãs Faustão na rua. Ave, treta. Briga,
não tolero esse Gugu com essas programações dele de fingir que é alguém, inventar que ele tá. É tudo combinado isso aí. Eu vou ver o Faustão aí. Olimpíadas do Faustão, amigo! Tem uns defensores, tem defensor pra tudo. Quanto menos espera, tem defensor pra absolutamente tudo. E aí o fandom acaba sendo justificado, né? Ainda sobre videogame, quais são os jogos que vocês veem hoje em dia que a galera defende com unhas e dentes?
Puta, Diego, mano, a gente foi jogar pra luta, por exemplo, não tem. Tipo assim, a galera joga o que é jogar e pronto, eu não vejo mais. Que nem naquela época tinha Street Fighter e Mortal Kombat.
Tem um do PES e FIFA, né? PES e FIFA...
Mais ou menos. Nem tem mais, né?
É.
Nesse baixei lá o FIFA 2020. Tem pouquíssimas pessoas jogando, mas porra.
Online?
É.
O PES, juras, o PES é de graça. O PES 19 tá de graça lá no PES, no Game Pass. E não tem gente jogando, nem de graça.
Pessoal, mas de é porque graça, já tá saiu o PES 2020, mano. Quem é que vai jogar o 19, mano?
Mas tá de graça dentro do Game Pass, jura. Nem as pessoas, nem de curiosidade, estão jogando o negócio.
Mas é porque tá pegando a base instalada de quem? Do Xbox, né? Que é um quarto do PlayStation.
Nossa, o Jirandir, mano. O Jirandir.
Ah lá, é o Bruno Fanboy.
Não, é o contrário. Eu peço pros ouvintes escutarem os 99 vidas de 2013 pra trás. Que era o menino Microsoft, era o Jurandir com 360 dele. Aí agora é o menino Play 4. É assim. É o garoto da ocasião esse aí.
Nós temos aqui no 99 vidas o maior exemplo do garoto da ocasião. Que, por sinal, o garoto, né, combina bem com o nome dele, o apelido dele, Kid. O Easy, né? O Easy é o famosíssimo garoto da ocasião. O fanboy da ocasião.
É aquela biruta? Biruta de aquela...
Exatamente. Onde o vento tá ali, ó.
Caralho.
Tá lá o Easy pendurado na biruta aí. Faça uma imagem aí do Easy pendurado na biruta.
Eu? O que que eu fiz, rapaz? Aonde o vento sopra, o cara tá indo.
Porque o Easy é assim. O Easy, ele tem as ondas dele. Antes era Nintendo Switch. É Nintendo Switch, assim pra baixo. É Nintendo Switch. Ah, já tem um Switch.
Mas que eu fique fanático? Jogo... Eu não sou... Novamente, juras, eu não sou fanático de futebol, que é aquela parada. O que eu gosto tem que ser aquilo pro resto da vida e pronto. Eu nunca fui. Então, o meu negócio é... Tô curtindo isso aqui pra caralho. Agora eu tô curtindo isso aqui.
Biruta, mano. Biruta de aeroporto.
Coisa legal na vida. Por que que eu vou me dedicar a uma coisa pro resto da vida só pra te passar a impressão de que não, o Wiz é realmente dedicado? Não faz sentido pra mim. Eu tô curtindo tudo que a vida tem pra oferecer, meu amigo.
Tá certo. E você vive intensamente. Esse é um...
Intensamente.
É o fanboy biruta de aeroporto.
Só se vive uma vez.
O Juras desmerecendo a pessoa que simplesmente tá curtindo a vida.
Mas é verdade. Se a gente escutar o 99 vídeos aqui... A gente escuta 99 vezes o Easy, fanático Switch, assim. Todo jogo que a gente falava assim, vai sair pro Switch.
Mas eu ainda curto. Eu só não tô jogando agora com a mesma devoção, vamos dizer assim.
Tu não liga teu Switch tem semanas aí.
Se tivesse, não ligo mais não. Se tivesse, mas por que você é vergonhoso, cara? Eu realmente tô assim, eu vou ter que mentir agora dizendo que eu tô usando o negócio que eu não tô usando, porque nenhum jogo no momento tá me atraindo nele. Eu tô jogando muito COD. E COD e Second Galaxy, que é também do celular, que é um joguinho de ficção científica, que se tivesse um parecido no Switch, eu estaria jogando no Switch. Com teclado bonitinho na TV e tal. O teclado não, né? Com controle na TV. Mas não tem.
É, depois reclama que eu sou o rei do hype, né? Porque o Bruno aí...
Mas tu é, juras?
Criou o hype
juras, do No Man's Sky. Juras, tem filme que não sai e tu fala que já é 10 de 10.
Exatamente. Porque na minha cabeça eu sou assim. Pra todo filme eu entro no cinema com 10 de 10. Ele vai perdendo ou permanecendo a nota. Na minha cabeça esse sempre juras. Funciona assim, porque eu vou
limpo. Esse juras.
Caralho, o coerente não seria você ver primeiro e depois dar a nota?
Pois é.
É, mas aí eu tenho que assistir, né? Antes eu falo assim, cara, exatamente. Esse filme aqui... Então, pois,
exatamente,
tem que assistir. Pelo que eu tô... Pela minha expectativa, ele já é 10 de 10.
Se não, mas não é possível que todos os filmes você pense assim. Todos os filmes que você... Você vai ao cinema todos 3 vezes por semana. Todos os
que eu vou assistir, sim, porque eu já não assisto. Nem hoje em dia, eu já não assisto todos os filmes que saem. Eu assisto os que me interessam. E os que eu vou trabalhar em cima deles.
E você vai achando que vai ser 10, todos.
Eu acho, cara. Eu tenho que...
Veloz e Furioso. Não,
eu tenho que zelar. Eu tenho que zelar pelo meu tempo. Se eu achar...
Sim,
se eu já for pro cinema achando que esse filme vai ser um zero, eu tô jogando o meu tempo fora, mano.
Não, zero não. Mas você sabe que não vai ser 10, cara. Aquele do Will Smith lá, recente, você achou 10?
Eu não assisti.
Você não achando que era 10?
Porque eu já sabia que ia ser fraco.
Então, mas... Tem filme que você sabe, que você fala, eu quero dar umas risadas aqui, é nóis. Zumbilândia é honesto, mas não é 10.
É fraquíssimo, nossa.
Que tá em cartaz agora. Então, você assistiu?
Não, não assisti.
Mas se você fosse assistir, você tinha que assistir sabendo que não é 10.
Mas eu já sabia, é tanto que eu esses filmes que não se enquadram no 10, eu já não vou assistir.
E os recentes assistiu o que então? Coringa, Bacurau?
Deixa eu abrir meu Letterboxd aqui, velho.
Era Uma Vez em Hollywood, só tiro certo.
Letterboxd.
Exterminador.
Chamado do Futuro, novo, que eu gostei, inclusive.
Mas você foi achando que ia ser 10?
Chamado do Futuro? Caraca, tinha Sarah Connor, tinha todo mundo lá de volta e tudo. Eu pensava que ia ser um filmaço. E eu gostei, nota 8 pra mim.
Nota 8? Então eu vou assistir hoje. Só porque o Judas falou isso.
Mas tu gosta do 1 e do 2?
Eu li também.
Tu gosta do 2?
É óbvio, o Exterminador do Futuro 2 é um dos meus filmes favoritos, caralho. James Cameron. Aliens e Exterminador do Futuro 2 são as duas melhores continuações da história do cinema.
Os últimos filmes que eu vi, ó, foi Chamado do Futuro, nota 8. A animação da família Adams, que eu tava lá na ação. É, Joker, filmaço, né? Chupa Marvel.
Você não assistiu o Double Tap, não?
Não.
Zumbilândia é legalzinho.
Não vi nem o primeiro.
Pô, é bom. Caramba, bom. Eu gostei. Bom pra rir.
It a Coisa 2, muito fraco. Rei Leão, um lixo inacreditável. Turma da Mônica. Spider-Man, Midsommar. Eu tenho uma lista boa, mano. Uma lista boa de filmes aí que eu vi recentemente. Mas eu também, eu já não estou mais assistindo todos os filmes que saem. Porque eu não sou nem obrigado, não. Tem nem por que eu fazer isso, né?
Justo.
Mas aí, os que vão ganhar Rapadura Cash, que a gente vai trabalhar em cima, eu tenho que assistir, né? E aí eu vejo mó de boas, assim, e eu vejo empolgado. Porque quando eu vou pro cinema, cara, eu quero ser entretido. Eu gosto de... Eu desligo um pouco os julgamentos iniciais, anteriores, sabe? Pra poder... Cara, vamos lá. Vai que esse filme é legal, sabe? O próprio Exterminador do Futuro, você vê assim, caraca, a franquia só erra, mano. O 3 é uma bosta, o 4 é uma bosta, o 5 é uma bosta. E esse 6, qual é a chance dele de ser bom? Aí, mano, você dá uma desligada.
Tu assim, viu aquele Gênesis, aquele último lá?
Horrível.
Meu Deus do céu,
horrível que lixo.
Eu acho ele melhor que o Salvation, nem só o
John Connor. Não. Aí é putaria.
Porque pelo menos, é assim, ó. Eu assisto Exterminador pra ver o Schwarzenegger. O 4 não tem Schwarzenegger, tem o fake Schwarzenegger ridículo. Isso é uma coisa que me tira de dentro do filme e é CG mal feita.
Pode crer.
E ali tá ridículo.
Ah, mas na hora tava okzinho, vai. Eu vou te dizer o que é pior. Eu vou te dizer o que é pior disso, tá bom? No primeiro Exterminador do Futuro, se o Exterminador tá no seu alcance, tu tá fudido. No segundo Exterminador do Futuro, se você tá ali a um palmo de Exterminador do Futuro, dê adeus a sua vida, a sua família, suas crianças. Do 3 ao seguinte, o Exterminador pega você pra te jogar lá pro outro lado. Aí ele vai lá, pega você e te joga pro outro lado de novo. Aí ele vai até lá, pega você e te joga pro outro lado. Que porra é essa?
Eu quero saber... Da luta
do Salvation, que é só isso. Ele pega o John Connor e joga
muito zoado, mano.
Para. Eu quero saber...
Isso é pior do que o...
Qual é o conselho do He-Man dessa edição? Porque, né, a gente falou um monte de coisa aí e não falou muita coisa também, né?
Cagamos regra para um caralho.
Sim. O Bruno e o Isa aí, né? A gente aqui ficou...
Todos nós. Eu acho que a gente cagou regra.
Foi? A gente cagou um pouquinho.
Evandro sincero.
Mano, a gente tá dando opinião. Dá opinião, querendo ou não, é cagar regra um pouco.
E fandom de podcast?
Tem? Pra caralho. Porra.
fã do podcast? Fala aí, Bruno. Estávamos no evento do Spotify, inclusive, na última semana. Bom pra caramba, um monte de gente, um monte de Spotify. E a galera gosta muito, cara. Tipo, vem nego emocionado, falando, pô,
um monte de Spotify é ótimo.
Um monte de podcast.
Um monte de Spotify.
Sempre um monte de vários aplicativozinhos, né, andando.
Uns verdinhos, assim.
Mas a galera... Porque podcast pega no emocional, né, mano? O cara passou por fases da vida ouvindo podcast e tal. Então ele tem um carinho.
Sou fã dos meus fãs.
Sou fã dos meus fãs, é só o que eu falo. Toda vez que alguém vem abordar, fala que escuta, eu mando essa. Sou fã dos meus fãs.
Hoje em dia, Bruno, você aí com, né, quase 50 anos. O que é que você pode recomendar para os jovens aí que estão começando a brigar na internet por causa de videogame e tudo mais? Conselho do He-Man.
Não adianta falar nada, eles não vão ouvir.
Primeiro que não adianta muito falar, mas caso você esteja escutando, cara, a vida é curta demais para você perder tempo brigando, sabe, com essas coisas, cara. Você deve dedicar muito mais tempo às coisas que você gosta, escuta, às pessoas que gostam de você, do que ficar caçando briga na internet porque as pessoas têm opinião diferente da sua, velho. Ninguém vale esse tempo, cara. Não faça isso com você mesmo. Aproveite melhor a sua vida e não comprometa as coisas que você acredita por causa de uma camisa, por causa de uma ideologia que não é sua, cara. Aí. Seja sempre você mesmo e seja um ser pensante, independente. É isso que é importante.
Lembrando que esse é o Bruno evoluído, que já no passado tretou nos comentários do 99 com o ouvinte sobre opiniões de videogame.
Exatamente, já tretei
muito. Então aí tem história pra contar.
Inclusive estou vendendo meus videogames aí, então fiquem atentos.
Caraca!
Eita porra! Quem é você e o que você fez do Bruno?
Feira dos Pássaros especial na GameTech com os videogames do Bruno?
Bruno's Edition?
Edição especial.
Assinado, consoles assinados, Zibo assinado pelo Bruno.
É isso mesmo, tá, Bruno? Hora, o que aconteceu,
Bruno? Abandonou o Bruno?
Tá na hora de desapegar.
Cansou traiu de videogame?
Não de videogame no geral, mas eu realmente acho que eu tô num ponto que tá...
Acumuladores.
Eu não tenho mais vida útil pra jogar os jogos que eu tenho, cara. Não tem como, é impossível. É impossível, então não faz sentido.
Aí sim.
Estou revendo algumas posições.
E o que tu vai fazer com as tuas prateleiras, que são grandes, grandes pra caramba?
Destruir, né?
Fogueira. Fogo no parquinho.
Aliás, se algum amigo, alguma amiga
aqui, a imagem mental de fogo no parquinho é muito boa, mano.
É o seguinte, eu estou falando seríssimo. Alguém que trabalha com retirada de material, assim, de madeira, essas coisas...
Caralho,
entulho. Pode procurar, me procura, porque eu tô doido.
Caralho, que negócio é esse, Bruno? O que tá acontecendo?
Abandonou, já era, mano. Pra agora pegar, sim. Mano. 10 anos depois, o cara percebeu que tava fazendo merda da vida.
Mas geralmente é assim que se percebe, lá no
Foi final. Aquela abertura, lembra aquela abertura que a gente conversou sobre quanto gastamos com comida? E a gente falou, porra, se falar de jogo, então fodeu. O Bruno fez a conta aquele dia, filho. Desde lá ele não é mais o mesmo.
Ah, é o negócio, ele fez o cálculo do cigarro, né? Se você parar de fumar um cigarro por dia...
Já era pra ele ter um helicóptero, tá ligado? A quantidade de videogame que ele tem. já tinha.
Ele pensou assim, cara, eu poderia estar morando numa mansão ali no Morumbi.
Vai vender a porra toda. Isso aí, Bruno. Sorteio pros patrões.
Isso aí, loucura. Loucura total.
Tá triste, Bruno? É a morte do fandom?
O fandom do Bruno vai ficar triste.
O Bruno é aquele que vai ser sempre o estudioso de videogame, que não vai jogar mais nada. E ele vai ficar sempre assim, antigamente que era bom. O 99 vai fazer mais sentido pra ele agora. Vai ficar tudo na nostalgia, né?
Mas qual é o seu plano, Bruno? Manter um só do videogame da geração atual?
Não. Vou deixar bem claro, o problema é que eu tenho muito console repetido. Então, por exemplo, eu tenho 3 Play 1, 2 Play 2.
Pariu, por quê?
Foi o que eu falei lá no começo do programa. Uma coisa é você gostar de uma parada, a outra é ser louco.
Os PSP, Bruno, quantos PSP?
É.
4 PSPs.
Aí, mano, pra
então,
quê?
Então, assim,
O que eu vou fazer? O cara vem me dizer que não é fanático, vai se fuder, mano.
Não é, cara, não é.
Vem que ele dá sermão, caralho, nos caras fanáticos.
Mas aí eu tô decidido a manter um de cada. Pra começar, talvez alguns eu efetivamente abra mão, alguns. Pra não ter nenhum. Mas vamos ver, calma. Uma coisa de cada vez. O primeiro passo é eliminar os repetidos mesmo. Eu tenho muita coisa repetida, cara. Eu tenho 3 Game Gear. Game Gear,
caralho. Caralho. É, pode se argumentar que não precisava ter nenhum.
É, então.
Easy. Tu é o cidadão que tem que ficar assim, ó. Assim, ó. Escutando. Porque o Easy A Wizzy tem umas coisas. É o Zé Cacareco, mano. É inacreditável isso.
O que eu tenho, mano?
Não, ele saiu dessa vida aí um
tempo. Os milhões de Game Boy que tu tem.
O que tem?
Uma coleção, caralho.
É enfeite, pô. A maioria deles estão na minha parede, é enfeite.
O cara comprou um videogame pra botar na parede, mano, num quadro. Imprime isso, uma foto.
É bonitinho, mãe. É boa ideia também, mais barato.
O cara vai imprimir uma foto, o cara compra.
Não, peraí. Imprimir é menos. Como é que chama? Consciente com o meio ambiente. Porque o Game Boy já existe aqui. Se eu não usar isso aí, ele vai acabar no lixão. Se eu for imprimir um negócio, tô gastando tinta que não precisava ser gasto, tô gastando papel que não precisava ser gasto e energia que não precisava ser gasto. Por causa disso, isso aqui é mais ecológico. Eu tô pegando um negócio que iria eventualmente pro lixo.
Tu tá colocando lixo na tua parede, então.
Exatamente, tô colocando.
Tu tá chamando o Game Boy de lixo?
De certos aspectos pode ser lixo. O Game Boy, ele é objetivamente um console meio tosco, o hardware dele. Ele não é o melhor aparelho pra você jogar.
Entendeu? E as pessoas aí, o pessoal que é fã do Game Boy aí, rapaz.
Mas eu sou fã, eu tenho um vídeo dizendo 5 motivos pelo qual o Game Boy original é uma merda.
Caraca.
Caralho.
Não, eu
é sério. A piada clássica do 99 vidas, do Nintendinho 3 cores, tem gente que até hoje é pistolíssima com isso comigo.
É sério.
Ó, o ideal é o seguinte. Meu ideal de vida.
O Xbox vai ser uma pedra pra... Como é?
Eu tenho que estar sempre preparado pra, se eu precisar me mudar no dia de amanhã, eu conseguir sair de casa com um carro. Esse é o objetivo de...
Eita, ah, tu quer... Tu vai ter Bruno carro, minimalista. Bruno? Tu disse que não, era inútil exatamente. Ter carro?
Sem ter carro. Meu objetivo de vida é não ter mais carro, nem casa e nem coisa.
Porque, Bruno, entendeu? As coisas a gente não leva quando morre, né? Não cabe os videogames no caixão, né?
Exato. Então... Eu tenho que estar preparado pra você precisar mudar amanhã de onde você mora.
Caralho.
Tem que estar preparado. Tu queria ser enterrado, Bruno,
queria aquele filme Fogo contra videogame? Fogo, o Juras, do Michael Mann, que o Robert De Niro acho que fala que ele não tem nada que ele não possa simplesmente virar as costas e ir embora. Não é isso que ele fala?
Exato, aí. Mas show demais.
Ô, Bruno, tu queria ser enterrado com os videogames assim em cima de ti? Não,
jamais. Não. Até porque eu quero ser cremado, na verdade.
Os videogames podem ser cremados também, mano.
Caralho, pode, mas não prejuízo.
A família não vai querer vender, né?
Papo chato, gente. Tá pesado.
Papo chatíssimo.
Papo chato.
Chatíssimo, verdade.
Bruno. Sabe o que não é chato?
A Lura! Caraca, momento a Lura! Momento a
Lura! Pra dar uma animada.
Acesse aí, rapaz. alura.com.br/promoção /99vidas. Você acessando por este link, você garante 10% de desconto. Pra você fazer, cara, uma quantidade de cursos que é surreal. E eu lembro que a seção do site da Lura tem um contador lá, que ele vai dizendo, né, quantos cursos tem. E só aumenta.
Uhum.
Nesse momento, igual... 929 cursos.
Exatamente. E, Jurandir, o melhor de tudo é que assim como esse papo elevou o nível, assim que o Evandro mencionou, você pode subir de nível na sua carreira.
Aí.
Você pode se tornar um profissional muito mais valorizado e requisitado fazendo os cursos na Alura, porque esses cursos geram certificados pra você. Cada curso na Alura é uma linha a mais no seu currículo. Olha aí que beleza. Onde foi que a gente ouviu isso?
Você inventou agora, você não viu em lugar nenhum.
Acesso por um ano, você paga a sua mensalidade lá, tem 3 planos diferentes, todos com 10% de desconto aqui. Faz uma diferença, viu? Faz uma diferença grande no valor. Cara, assina aí. alura.com.br/promoção/99vidas. Muitos cursos, porque a coisa mais valiosa que a gente tem, as duas coisas mais valiosas que a gente tem é a nossa saúde e o nosso conhecimento, rapaz. Vamos melhorar o que a gente coloca dentro da nossa cabeça. Fechamos nosso papo sobre fandom?
Sobre qualquer coisa esse papo também.
É.
Uma discussão, muito, rapaz.
Muito maluco.
É o tipo de papo que faz a gente perder nossos fãs.
Pois é. Isso aí poderia facilmente
virar. Então a gente resolveu o problema do fandom, então. A gente foi um...
extinguir.
Meta. Exatamente, a gente resolveu o problema, então.
Eu acho que não perde, não. A gente tá exercitando a discussão. Exercitar uma discussão, ela é muito importante pra nós crescermos como pessoa, né? Como pessoa, acho que... por exemplo... Eu, por exemplo, eu sigo alguns perfis no Twitter que, por exemplo, eu sei que o Bruno não gosta. Mas eu sigo. Tem um específico.
Você segue de propósito só porque eu não gosto?
Não, isso, eu sei que você não gosta do fato de eu seguir e ficar dando RT e curtindo os tweets dele. Que são dois perfis de Lost. E um que posta uma foto, postam, acho que são 10 fotos diárias do seriado. Só foto. Só fotinha. E eu fico curtindo.
Essa altura já postou a série inteira, frame por frame.
É, tem muito, muitos episódios, tem muitos frames aí. Eu sempre curto tudo. E eu sei que tem gente que não gosta aí e ficou triste, se lamentando, mas eu faço parte desse fandom de Lost. Coisa que eu já fiz parte do fandom de Walking Dead, hoje eu não faço mais, por exemplo. Um grande defensor de Walking Dead. Mas enfim, fechamos, falamos sobre fandom, deixa o seu comentário aqui no 99vidas.com.br, que a gente quer saber a sua opinião. O que é que você acha? O fandom é prejudicial pro mundo dos videogames? Pro mundo do mundo? Mundo do planeta? É problema? Deixa a sua opinião que a gente quer saber o que é que você acha. Fechando mais um 99 Vidas, queria deixar um recado aqui, né, dos nossos amigos do PicPay, nossos parceiros aqui, estão com 99 Vidas há mais de um ano, né? Por quê? Se você colaborar com 99 Vidas a partir de R$15 por mês, você tem acesso ao Telegram exclusivo para os colaboradores, você recebe todas as semanas um podcast extra e você ajuda o 99 Vidas a continuar aqui todas as semanas, saindo regularmente e tudo mais, com frequência. Ou seja, é só ganha, né? E se você usar o PicPay, logo de cara você já ganha um cashbackzinho de R$10 e aí fica mais barato ainda.
Sai 5 conto, faz a conta aí, não é muito difícil. Não precisa ser nenhum Oswaldo de Souza pra ver que se você pagar 15 nessa turma 99 e ganhar 10 de cashback, você pagou, na verdade, 5.
Sim. E outra, né, Evandro? De vez em quando o PicPay ele manda as notificações, são meio assustadoras, né? Paga seu boleto de até R$100 e ganhe 20% de desconto. É, meu Deus do céu, como assim, né? 20% de cashback.
É uma boa economia, cara. Ou paga um amigo. Direto eles mandam, cara. Ah, paga um amigo pelo PicPay e ganhe X% de cashback. Então, é um aplicativo que só dele estar instalado, você tá ganhando dinheiro.
Pode fazer tudo. Tudo com o PicPay. Uma excelente ferramenta financeira e um parceiro nosso que tá aqui com a gente 99 vezes há mais de ano, né? Então a gente confia. Se tá aqui há tanto tempo... Não,
a gente usa, confia. Mano. Se tem um aplicativo que eu uso direto, é o PicPay. Bom demais. Exatamente. Agiliza muito.
99vidas.com.br/ajuda-nós. Tem todos os detalhes lá pra você saber como colaborar com 99 Vidas e deixar esse podcast cada vez mais bonitão. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
Now don't try to tell me
Mas eu vou te falar, o fandom, ele não é muito diferente de uma religião em alguns aspectos, dependendo de como você analisa. Não, como, por exemplo, o fandom,
calma,
ele tem
certos... Calma, gente, para, para.
Vamos calma, você não deixou nem eu explicar antes
mas
de refutar.
Mas a gente tem que tomar um passo, porque você partiu pressuposto, você partiu de um pressuposto incorreto. A gente precisa dar um passo pra trás. Você falou que o fandom não deixa de ser uma religião. E
não, como uma religião. Então, o que eu falei exatamente foi: sob alguns aspectos, o fandom pode ser comparado a um análogo de religião.
Então, mas não, você tá partindo do pressuposto incorreto.
Mas
aí eu
você
vou te
não
falar
viu nem quais aspectos, cara. Você tá
cada crença? Cada crença
não,
tá falando.
Não, não é por causa da crença. O fandom, ele tem uma devoção.
Deixa o Izzy falar, cara. Olha que ponto que eu vou falar aqui. Mas, Bruno, deixa o Izzy falar primeiro.
Mas ele tá partindo do pressuposto equivocado.
Você não sabe qual
é o problema.
Pressuposto que eu tô falando,
ele tá partindo, deixa, ele tá partindo deixa ele do resu... deixa ele se equivocar.
É, supostamente.
Você não ouviu o pressuposto ainda. Então. Eu falei o abstrato. Sob alguns contextos, é análogo a uma religião. Como alguém que participa de fandoms e foi muito religioso em sua adolescência, eu tenho um ponto de vista que eu acho que se sustenta. Veja bem, o fandom, ele tem uma devoção, às vezes, quase... espiritual, no sentido de que a pessoa adota aquilo como a sua identidade mesmo, a ponto de que ela fica chateada, a ofende pessoalmente quando alguém critica o objeto da sua devoção. Um religioso sofre, eu não posso dizer sofre, mas ele passa por um processo similar quando alguém ataca o objeto da sua fé. Da mesma forma, existem rituais que tanto os fanáticos quanto os religiosos seguem. Eles têm um palavreado próprio deles, aquilo transcende apenas do seu grupo
que
social.
Que a força esteja com você, une. Rapaz.
Aquilo os une.
Deus abençoe.
A um grupo muito maior. Tem, como eu falei, a questão dos rituais, a iconografia. As pessoas que são fãs, por exemplo, da mesma forma que o cara que é fã, por exemplo, do Xbox, coloca lá o xizinho, o emoji do xizinho branco, pra o identificar, o cara que é, por exemplo, judeu, coloca a bandeirinha de Israel, ou a estrela de Davi, ou algum outro símbolo, a cruzinha, o cristão.
É, você pode dizer assim, que um é sério e o outro é entretenimento, brincadeira, entendeu?
Entenda bem, eu não tô dizendo que o fandom é uma religião. Eu tô dizendo que se a gente analisa a questão sociológica do comportamento do fanático e o comportamento do religioso, não é à toa que existe o religioso fanático, porque
então,
o fanatismo, a devoção...
É esse o ponto, Izzy. Você tá partindo de dois erros de argumentação graves. Primeiro...
Você falou isso antes de eu dar o argumento,
pô. Você tá partindo de um pressuposto totalmente estereotipado, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, você tá confundindo os termos. Vamos lá. Você tá tratando o religioso, no geral, como um fanático religioso.
Calma aí. Eu falei no final, o final do meu argumento, eu falei
então,
que existe...
Então, no final do seu argumento, você falou assim, tanto é que existe o fanático religioso.
Não existe fanático religioso? Peraí, não existe.
Mas o seu argumento inteiro, e o Edu pode dar o replay do teu áudio inteiro até agora, você ficou tratando única e exclusivamente do termo como religioso.
Mas, Bruno, pois dê seu ponto,
Bruno.
Então
é isso que eu quero falar.
O Izzy contrapõe em seguida, ao invés de
ficar atropelando
todo mundo.
Então, mas é isso que eu quero falar. O fanatismo, ele existe em todas as áreas. E aí é que está a questão da medida, e por isso que eu acho que isso é um erro de argumentação muito grave, tratar qualquer tipo de religioso, ou qualquer tipo de crença, e qualquer tipo de gostar como fanatismo.
Não,
por
eu falei
isso,
devoção. Mas o fandom, eu falei
então,
que devoção.
Então explica a palavra fandom pra ti, Bruno.
Então, mas é por isso que
eu estou falando. O argumento central é devoção, não fanatismo. No final... Não. Calma aí. Estamos falando de coisas diferentes. No final eu falei, além de tudo isso que eu argumentei, existe também o termo fanático religioso.
Exato! Existe... Só que, Izzy, presta atenção.
Isso é paralelo, isso é tangente.
Não é. Não é,
claro
porque
é.
Você está dizendo...
O argumento central é a iconografia, é os rituais, a ritualística, o senso de comunidade. É isso que eu falei. Aí no final eu falei, e além disso, paralelo, tangente a isso, a gente tem também o fenômeno do fanático religioso, que o termo, a própria sintaxe da expressão, compartilha uma familiaridade com o fandom, porque também vem de fanatismo. Eu não estou dizendo em momento nenhum que todo religioso é fanático, e
Foi o que você disse... Foi, Izzy, o Edu pra dar o replay do teu áudio.
Eu
o tempo
falei no
todo,
final,
você tava se referindo à
religiosidade. Eu não entendi dessa forma também, não.
Não, assim, eu falei de
foi,
devoção.
Por isso que eu queria falar Bruno, no começo do argumento do
calma,
Izzy, pra
Bruno,
evitar...
Calma, eu falei, olha só.
Deixa eu falar, Izzy, eu deixei você falar.
Depois que pediram, né?
Tá, mas você falou ou não falou?
Sim, desculpa, vai, continua.
Foi por isso mesmo que no começo do seu argumento eu tentei te alertar pra você não cair nesse arcabouço de usar os termos como sinônimos, porque não são. O que você tá partindo é de um estereótipo religioso, porque existem pessoas dos mais diversos níveis
concordo.
De crença.
Não discordo de você, não discordo de você. Mas veja bem, deixa então, eu tentar me fazer mais claro, porque eu acho que eu me expressei mal.
Deixa o Bruno falar, Bruno.
Tá, vai, o Bruno também tá o Caio Coppola foda, hein, Bruno? Chega no ponto logo, pelo amor de Deus.
Mas é o que eu tô falando, eu tô tentando. O que acontece é que o Easy partiu de uma argumentação grave a partir de um estereótipo. Porque o
qual
tempo
erro?
Todo ele ficou citando questão de religiosidade, e aí ele falou do uso de símbolos. Nem toda pessoa que exerce uma crença, independente de qual seja ela,
ele
se atém a símbolos, ele se atém a vocabulários.
Mas nem tudo X faz Y, isso é sempre, eu entendo, eu tô me repetindo aos que fazem. Tipo, muitas pessoas religiosas, eles usam certos símbolos da sua fé como um identificador pessoal. E a gente sabe que o cara, por exemplo, participante de um fórum de internet ou do Twitter e tal, os caras que curtem muito uma certa marca, colocam lá o logo da Nintendo, colocam o logo da Sony, o logo do Xbox, é muito comum também. Eu não tô dizendo todo religioso faz uma tatuagem da cruz na testa. Não, eu tô falando que é comum à prática religiosa certos rituais que dependem de símbolos que eles usam como identificação. Tipo, a pessoa que usa uma cruzinha no, na pulseira ou num colar, ou que faz uma tatuagem mesmo, isso não é a ordem e a necessidade, e a pessoa não é religiosa se não for por isso. Não. Eu tô dizendo que é comum. Você não concorda que é comum a pessoa que é religiosa, ela coloca nas suas redes sociais alguma sim, imagem que faça referência àquela identidade? É uma parte da ritualística, é uma parte da simbologia. Da mesma forma, o cara que é fanático por um Xbox, ele vai colocar o xizinho lá do emoji no nome, porque pra ele... aquilo é importante como parte da sua identidade e para sinalizar para outras pessoas que também compartilham dessa devoção que ele faz parte daquilo. É uma espécie de coinonia, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Eu me retrato se eu der a entender que eu tô dizendo que todo religioso é fanático. Claro que não. Eu tô dizendo que do fanatismo de videogame pra religiosidade, pra devoção por símbolos e a iconografia e a ritualística, tem alguns paralelos. Eu não quero dizer que é igual 100%, porque claro que não é. Eu entendo o seu ponto, se é isso que você tava tentando me corrigir.
Não, o que eu estou tentando dizer é que no ponto de fanatismo, quando você extrapola, digamos, uma certa linha, e a linha não é a crença, a linha é o fanatismo, ele é o mesmo. Seja o fanatismo por videogame, seja o fanatismo por futebol, seja o fanatismo por política, seja religioso, seja o que for.
É porque é o extremismo,
a
né?
A linha, exato. O ponto aí não é o exercício da religião ou o exercício do que seja. O ponto é justamente quando ele extrapola essa linha do racional, do bom razoável.
Senso, né? A pessoa aí ficar um mês na fila pra assistir o BTS, não difere da pessoa, sei lá, ficar um mês na fila pra ver o Papa, tá ligado? E tem
Eu lembro quando as pessoas iam assistir Crepúsculo. Sim,
mas
e aí ficavam incomodadas assim,
com
as fãs assim, ai, eu fui assistir Crepúsculo e as fãs só gritando. Aí você vai assistir Vingadores. Os fãs só gritando, tá? Pois a mesma coisa.
Exato, eu não tô querendo desrespeitar a fé de ninguém, eu não tô querendo menosprezar a religiosidade de ninguém, nem isso. Tô dizendo o seguinte, existe um paralelo curioso da devoção religiosa e a devoção por um fandom, por um Star Wars, por um Avengers, o cara que curte, o cara que vai, que participa de rituais, que tem aquela devoção pelos símbolos, que... Mano, quando sai uma nova produção de algum criador renomado, como é que as pessoas se referem? Ah, Cogênio, vem um novo jogo do Kojima, o cara. Como se fosse um profeta que tá trazendo uma boa nova, que você já tá antecipando que vai ser algo bom, porque você tem uma crença que ele vai entregar algo bom, porque esse já é o histórico do cara. Sim. Não tô dizendo que é a mesma coisa que o Kojima é literalmente um profeta ou que ele tá comparável a alguma personalidade de alguma fé. Não é isso. Tô só dizendo que tem um... Do ponto de vista sociológico, eu acho que os meus brothers que acompanham esse tipo de coisa vão entender o que eu tô tentando dizer. Que existe um paralelo, não é completamente... É curioso que a gente se dedique a essas coisas, que não são espirituais, com uma devoção comparável à forma como algumas pessoas se dedicam às suas religiões.